Ponto, ponto. Ponto.
Pronto. Quer dizer, na verdade não altera muito, porque o limite é completamente abstrato neste caso, não é? Mas não impõe nada. Tira o limite máximo, mas não impõe. É só isso. De novas. Pronto, é tão simples quanto isto, Sr. Presidente.
Portanto, não são só 1000, são as que forem. Muito bem. Não é? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, começamos por qual artigo?
Sra. Presidente, pelo artigo 78.
78.
Hospital Central da Madeira.
O artigo 78, Sras. Deputadas, Sr. Deputado, está na página 71.
Artigo 78, Hospital Central da Madeira.
Exato.
Que resulta da fusão de duas propostas, 39574 do PCP, do BE e do PCP, do PCP e do BE. PCP e do BE. O texto é um misto das duas propostas, vai buscar partes de um lado e do outro. A nossa questão é relativamente à inclusão das duas últimas frases que estão na proposta do BE com os números. Isto porque, na frase anterior diz, de acordo com a candidatura a projeto de interesse comum já aprovada e com a programação financeira da Região Autónoma da Madeira. E depois, na proposta, aparecem os números que estão lá. Ora, a Região Autónoma tem a liberdade de alterar este projeto de interesse comum e a programação. Alterando, e alteram os valores, fica condicionado por estes números que aqui estão. E, portanto, a nossa sugestão é que se terminasse em Região Autónoma da Madeira, ponto. Os números já estão na programação e no PIC aprovado, e, portanto, não é preciso ir buscá-los. Deputada Sara Madura Costa, se tem que ligar o microfone, que senão não percebi. Mas a ideia é esta.
Há uma proposta do PCP que foi aprovada, e foi aprovada primeiro, que estabelece o seguinte: o Governo assegura o apoio financeiro à construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar do futuro Hospital Central da Madeira, de acordo com a programação financeira, já aprovada a candidatura PIC em cooperação com os órgãos de governo próprio da região. Isto é o que consta da proposta do PCP. A proposta do Bloco de Esquerda acrescenta, de acordo com a programação financeira da Região Autónoma de Madeira, estimada em 265 mil, para aí adiante. Sr. Deputado António Leitão Mar, por favor.
Sr. Presidente, o nosso entendimento é que tem que ficar a verba específica, até porque há uma hesitação, para não dizer mais, da parte do Governo, ou uma flutuação da parte do Governo relativamente ao que é a estimativa do custo. Da parte do PCP não temos dúvida que a questão do PCP, tal como está a colocar, tem muito boa fé. E é o que for 50%, se for ajustado é ajustado. O problema é que também subjacente a isto há uma posição do Governo que, entre resoluções e declarações públicas, está a colocar em causa...
Isto montante.
Eu não estou a dizer, estou a explicar ao Sr. Deputado Paulo Sá porque é que é necessário estar a estimativa. E pronto, e posso fazê-lo perfeitamente com a argumentação que quisermos. E, portanto, é necessário, na medida em que se quiser, é importante dar cobertura política a uma certa estimativa e não a outra.
Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Mas, Sr. Deputado Leitão Amaro, eu compreendo o que está a dizer. Mas a Região Autónoma de Madeira também tem o poder de poder alterar esta programação e os valores serão alterados em consonância.
Uhum.
O que está na norma, na parte inicial, é 50%. Portanto, se houver necessidade de alterar a programação e a Região Autónoma tem o poder para fazer, tomar essa iniciativa de alteração, que por motivos que, pronto, vá de diversos, o compromisso que está na parte inicial mantém-se do Governo Central, o orçamento custear 50%. Se já tiverem estes números aqui, se houver alguma alteração, necessidade de alteração, até por iniciativa da própria Região Autónoma, e os números aumentarem, o facto de ter estes números aqui condiciona. Oh, e era apenas esta questão e apenas isso, mais nada, que nós queríamos precaver. Não...
Eu estava a perceber a sua reflexão, mas mantenho agora com outra razão, e neste caso era hipotética. O argumento neste caso, o primeiro que eu lhe dei foi: é importante manter o número que estava na proposta do Bloco de Esquerda porque ancora a estimativa num certo valor. Porque nós sabemos que o Governo tem andado a tentar dizer que afinal o custo afinal era menor. E o Sr. Deputado Paulo Sá diz, mas o que se aprovou foi um princípio de repartição 50-50 e isto pode ser alterado. Agora vamos imaginar... Espera, certo, agora imagine... Sim, aprovámos uma regra de repartição de 50-50, mas o valor é um valor sujeito à revisão. Muito bem, agora vamos imaginar que um eventual futuro Governo Regional da Madeira chegava aqui e decidia fazer um hospital que custasse 500 milhões de euros e não 265 milhões. A nossa decisão da Assembleia da República de um espírito de repartição 50-50 não é cheque em branco, evidentemente. Está a ver?
Efetivamente, o que está aprovado, aprovando as duas propostas, é exatamente incluindo o montante. Fica então
acordo,
não há oposição em relação à redação proposta pela
DAPLEP. Não havendo acordo relativamente àquilo, e tendo em conta esta troca de argumentos, ficará então a redação que a DAPLEP propõe, que resulta da fusão das duas propostas e contém os valores específicos.
Exatamente, que estão que estimados ancorar, atualmente, digamos, e que foram o quadro, o contexto em que
depois,
foi aprovado esta,
muito bem,
este compromisso.
Depois, o artigo Paulo seguinte,
qual é o próximo artigo?
115.
Está na página 98.
Foi alterada a epígrafe. A epígrafe era complemento por dependência. E obviamente que a escolha desta epígrafe tem um sentido político e foi alterada para norma regulatória no âmbito do Decreto-Lei número 265/99, de 14 de julho, que ninguém sabe o que é, a não ser que vá consultar. Nós gostaríamos de manter a epígrafe porque ela mantém o sentido político desta proposta e a identificação do decreto. Está logo na primeira linha do corpo do artigo.
A 37.
Pois, tecnicamente.
Ah, sim, está bem. Claro. Original da PPL. Obrigada. Pois é, complemento por dependência. São revogados. Pois, muito bem. Fica complemento por dependência, naturalmente. Sim.
O artigo seguinte, 182.
182.
Corresponde.
182 está na página 144.
182, na página 144,
sim,
resulta da aprovação da proposta 27C do PCP, que diz, em 2019, mantém-se a suspensão. O texto proposto pela plena em 2019, é suspensa. Nós preferimos a formulação que está na proposta.
Foram aprovadas três propostas, a 649, a 27 e a 693.
Há duas formulações. É suspensa do PSD e do PAN e mantém-se a suspensão do PCP. Visto que a proposta do PCP é 27C foi a primeira a entrar, entendemos que devia ficar. Mantém-se a suspensão.
A do PSD, o Sr. Deputado Hortêncio Martins, não há quórum, pode chamar um deputado, se for. Não. A senhora, a proposta do PAN e a do PSD têm a mesma redação, é suspensa. E a do PCP diz em 2019 mantém-se a suspensão da atualização automática da unidade de conta prevista no número 2 do artigo 5º do Regulamento de Custas Processuais aprovado pelo Decreto-Lei, mantendo-se em vigor o valor das custas vigente em 2018. A do PSD diz é suspensa a atualização automática da unidade. A do PAN diz é suspensa a atualização automática da unidade. A da APLEN propõe em 2019 é suspensa a atualização automática. O Sr. Deputado propõe que se coloque mantém-se a suspensão da atualização automática da unidade de conta. É isso? Ou seja, a redação da proposta 27. Muito bem. Há alguma oposição? Não há oposição. Fica assim mesmo. Qual é o próximo artigo, Sr. Deputado?
189, na página 148.
Uhum. Muito bem.
No número 2, e na nossa proposta... dizia-se, a iniciarem-se no segundo semestre de 2019. No texto que está aqui, diz, no seguimento do previsto, no número anterior, no segundo semestre de 2019, o Governo planifica. Ora, a nossa proposta não diz que é no segundo semestre planifica, diz, o Governo planifica e calendariza para iniciar no segundo semestre. Ao puxar do fim para aqui para o princípio, colocou a planificação e calendarização tudo no segundo semestre. E não é assim, ou seja, a planificação e a calendarização pode ser feita deve ser feita no primeiro, para que se possa iniciar no segundo. E, portanto, sugerimos que fique a redação que estava na proposta do PCP.
Obrigada. Senhor Deputado, agora no âmbito do 189, a razão de ser desta sugestão da DAPLEN é para evitar a repetição do iniciar. Porque tem iniciar no princípio e a iniciarem-se no final outra vez.
Posso ler a proposta do PCP?
No seguimento
do previsto no número anterior,
o Governo planifica e calendariza as intervenções necessárias à salvaguarda e preservação do património edificado público classificado ou em vias de classificação a nível nacional a iniciarem-se no segundo semestre de 2019. Efetivamente, repeto o iniciarem.
Se a questão aqui, Sra. Presidente, não é essa de português, é que a nossa proposta diz que o Governo planifica e calendariza de forma a iniciar no segundo semestre. Como está, diz, no segundo semestre o Governo planifica e poderá não começar.
Fica rigorosamente o teor da proposta do PCP. Houve aqui uma percepção de que havia verbos repetidos. Já agora, na norma anterior, também. A anterior qual era, Sr. Deputado? 188. No 188, deixe-me ver só se o mantém-se, repete. Não, não é 188, é qual? 182. A informação que eu tenho... Muito bem. Sr. Deputado, qual é o próximo?
O próximo
é o artigo 201. Depois nós temos que chegar ao final. Peço desculpa, só dizer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode.
Artigo 201, na página 154. Alterado por duas propostas, uma do BE 13C e outra do CDS 531C. A do CDS é mais extensa porque prevê que seja feita anualmente e, portanto, devia ser na formulação, na penúltima linha, diz, na sua redação atual, é atualizado, pois entre vírgulas, anualmente, pois com base e segue. Ou seja, o texto que está aqui é o texto da proposta 13C do BE, mas a proposta 531C do CDS, além de dizer o mesmo, diz que são atualizados anualmente. E há uma grande diferença entre atualizar em 2018 e atualizar anualmente. E, portanto, devia ser inserido esse anualmente após a atualização.
Muito bem, eu passo a ler as duas propostas. A do Bloco de Esquerda diz o valor dos subsídios mensais de manutenção das bolsas de investigação a que se refere o Regulamento 234/2012, de 25 de junho, que aprova o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação de Ciência e Tecnologia, é atualizado com base no índice de preço ao consumidor que se vier a verificar em 2018, esgota para 2018. O CDS propõe os valores constantes no anexo 1, respeitantes ao subsídio mensal de manutenção, devem ser atualizados anualmente à taxa de inflação em vigor. Muito bem. Não esgota em 2018, embora a lei do orçamento se aplique, se caduque no dia 31 de dezembro. Portanto, o anualmente reporta ao 2019, ponto. Muito bem. É uma injunção para o próximo orçamento de Estado?
Senhora Presidente, manifesta a vontade do legislador que esta atualização seja anual.
Muito bem.
E isto cria condições políticas no próximo orçamento para se repetir esta norma, mesmo que ela termine a 31 de dezembro de 2019.
Já estivemos, agora o Sr. Deputado João Almeida está de acordo, e não pode ser, Sr. Deputado, só o Sr. Deputado João Almeida, agora está de acordo, não pode, tem que dizer.
De acordo?
Não discorda, Sr. Deputado.
Artigo seguinte.
Sim. Sim.
Artigos.
Sim, sim. Introduz só anualmente, foi o que se acordou, não é? Atualizado anualmente. E depois continua, sim.
Atualizado anualmente.
À taxa, depois continua o resto, sim.
Atualizado anualmente. Pronto.
O artigo seguinte, Sra. Presidente, 205, na página 156. Este artigo resulta de duas propostas, 49 do BE e a 634 do PAN. A do BE prevê a convergência em 2021, a do PAN prevê a convergência em 2020. Portanto, a do PAN é mais abrangente, prevê a convergência mais cedo. Portanto, devia ser não 2021, mas 2020. No número 2.
Sim, sim. A convergência prevista no ano anterior é atingida em 2021, o PAN diz em 2020, é 2020 que tem que constar. Está correto isso?
Até 2020.
Exato, e a outra, exatamente, exatamente. Será concretizada até 2020, a outra é atingida em 2021, fica o 2020, até 2020. A convergência prevista no número anterior é concretizada até 2020. Fica com esta redação. Não há desacordo?
A proposta é a seguinte, artigo 334, na página 331. Resulta da aprovação de uma...
331, a página...
Artigo 334.
Página 331.
Aí na 331, resulta da aprovação 240, da proposta 243 do PCP, exato, que contém o número 1, que não está na versão final. Este número 1, embora não fosse necessário do ponto de vista logístico, tem um significado político que nós queremos manter. Nomeadamente, o número 1 diz: a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, prevista no artigo 80 da Lei 7A, 2016, 30 de março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2016, passa a ter caráter, não é caráter, é caráter definitivo. Agora, o número 2 pode ser como está na DAPLAN, é editado ao decreto-lei tal, o novo artigo, ou seja, o número 1 tem um conteúdo político que nós queríamos manter, embora não acrescente nada à norma. Porque a norma, digamos, é alterada, é no número 2. Mas gostaríamos de manter o número 1, porque mantém, digamos, sinalização. O artigo 334, na página 331, que resulta da alteração da proposta 243.
Não posso. Pode ser daqui a bocado? Muito bem. Já está, senhora deputada? A proposta nos termos em que está aprovada.
Sr. Presidente, o número 2 pode ter a redação proposta pela DAPLAN, está mais correta. O número 2 não há nenhum problema com essa redação. Apenas solicitamos que seja acrescentado o número 1, correspondente àquilo que foi aprovado, ao número 1 que foi aprovado do PCP, dizendo que tem caráter definitivo aquela alteração.
Onde é que está o caráter definitivo na proposta? Não encontro. Está aqui. Muito bem. Está efetivamente no pois. A proposta 243 do PCP foi aprovada, não é? Mas como é uma proposta de natureza programática, tem um enquadramento, não é? O orçamento não costuma ter propostas de natureza programática, mas surgem várias. Tem um enquadramento e aquilo que o Sr. Deputado propõe é retirar do texto, do corpo, digamos assim, da proposta de alteração, que antecesse, deputada Inês Mendes, estava-lhe a explicar, estava aqui a explicar tudo.
Não, Sr. Presidente, na realidade, a proposta do PCP, Sr. Presidente, a proposta do PCP tem dois números, a número 1, que tem esse sentido programático, e o número 2, que faz a alteração da norma. A nossa proposta é que se mantenha o número 1 com esse conteúdo programático, e o que está aqui passa número 2 com a alteração da norma.
Sr. Deputado, aquilo que o PCP propõe não é introduzir no orçamento o que consta deste texto. O que propõe é uma redação como consta no 59A, não é?
Exatamente, não estamos a propor nada, não é? Estamos a pedir a exato transcrição da proposta para...
É só quase bem. A medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, previsto no artigo 80, que aprovou o Orçamento de Estado, passa a ter caráter definitivo. Ponto. Depois, o decreto-lei, não sei o que, estabelece o regime jurídico, não sei o que, com a seguinte redação.
Não, o número 2 pode ter a redação da DAPLAN, que está melhor que a nossa.
Já percebi.
Portanto, o número 1, transcrever, incluir, chamando-lhe número 1, o que está aí depois da DAPLAN, chamar de número 2, com a formulação da DAPLAN. Portanto, a única coisa que queremos não é alterar o texto da DAPLAN, é acrescentar o número 1 com a formulação que está na proposta que foi aprovada.
Eu percebo, Sr. Deputado. Sr. Deputado, passa a ter um caráter definitivo, não é? aquilo que se pretende é que passe a ter caráter, é que passe a aplicar-se em 2020, 2021. A lei do orçamento não vincula para 2020 nem para 2021, portanto tem caráter, o Sr. Dr. António Leitão Amar tem razão quando diz, não é bem programático, é mais assim de... Juro-me lá, Sr. Deputado António Leitão Amar, mais assim uma inspiração para, os, para as próximas propostas de lei?
Não, Sr. Presidente, porque o número 2 altera a lei e essa alteração, a não ser que haja uma posterior, a não ser que haja uma alteração posterior à lei, isto mantém-se. Qual é a essência do número 1? É que esta medida foi aprovada como no passado, no Orçamento de Estado, como uma medida extraordinária. Se é medida extraordinária, vigora extraordinariamente durante um período limitado de tempo. Neste orçamento, o que se queria vincar é que essa medida que teve na sua gênese um caráter extraordinário, portanto, temporário, passará a ter um caráter definitivo. Portanto, a essência do número 1 é essa. O número 2 faz a alteração da norma e que passa a vincular.
Nós percebemos, Sr. Deputado, mas o orçamento vigora até dia 31 de dezembro de 2020. É assim. Pronto, por isso eu digo, chamei-lhe programático, agora corrijo para injunções para o próximo Orçamento de Estado de 2020. Muito bem. Então, e quer o texto, na, aquele texto da íntegra?
Número 1. O corpo do artigo passa a número 2 e o número 1 do PCP volta a existir.
O número 2, Sra. Presidente, é para manter com a redação proposta pela DAPLEN.
Pela DAPLEN, isso eu já percebi.
E o número 1 é que é introduzido, corrigindo, em vez de caráter, caráter definitivo.
Uhum, muito bem.
Faltou-lhe o assento.
Muito bem. Ficou claro? Ficou? É preciso é que tenha ficado claro aqui. Parece que ficou. Muito bem. Próximo, por favor. Não? Muito bem. Sr. Deputado João Almeida. Não tem nenhuma. Eu sei. Mas, muito bem. Temos então que voltar atrás. Onde é que está? Qual é o artigo? Sim, senhor deputado.
Tentando reforçar a coerência, a argumentação. O deputado João Almeida referiu e bem que há uma nova numeração daquele artigo. E fica um bocado cacafónico, senhora Presidente, nós temos o número 6, o artigo 6º, com uma redação que diz que na linha do número 1 refere-se aos trabalhadores das minas. Acrescentamos o número 2 que se refere aos trabalhadores da transformação e extração da pedra. E o número 3... que volta a reportar-se aos trabalhadores das minas. E, portanto, aqui, assumindo claramente que estamos a calcar um risco, mas que se houver consenso entre todos os grupos parlamentares, acho que é possível, na medida em que estamos a afinar a redação final, tornando o número 3 coerente com o número 2 que foi aprovado. Porque senão ele fica completamente desgarrado daquilo que foi aprovado e não faz qualquer sentido. E nesse sentido, Sra. Presidente, reiterámos a proposta da eliminação
então,
no interior da mina.
Expresse novamente a alteração, o texto.
Sim, Sra. Presidente, o número 2, que passa a ser o novo número 3, fica assim, nos casos em que o trabalhador esteja impossibilitado de apresentar a declaração...
Sr. Deputado, agora não estou a conseguir ouvir, peço desculpa. Sr. Deputado...
Sim, é a redação tal qual como está na lei, que é no número 2, que passa a ser o novo número 3, que é nos casos... em que o trabalhador esteja impossibilitado de apresentar a declaração, vírgula, deve substituí-la por todos os elementos que possam, vírgula, de alguma forma, comprovar o exercício da atividade. Ponto final. É eliminado o inciso que está na lei no interior da mina, ajustando
muito
este
bem.
Artigo
muito
apenas...
Bem. Estou de acordo.
Pronto?
Estou de acordo. Interior da mina? Não temos quórum, Sra. Deputada. Já? Vale por dois. É que o Sr. Deputado Jorge Machado não é da... Não é, o Sr. Deputado Jorge Machado não é da comissão.
Não interessa, mas pode assinar.
Pronto, diga. O Sr. Deputado Jorge Machado não é nada contra... É que o PCP só tem um deputado nesta comissão. Não pode. Não pode acrescentar. Só substituir alguém do PS, mas não é necessário. Muito bem, senhores deputados e senhores deputados, não havendo mais nenhum pedido de ajuste, eu julgo que podemos passar à votação. Temos um conjunto de propostas, de sugestões da DAPLEN que não foram aqui referenciadas porque há consenso para a respectiva aceitação. Foram aqui apresentadas, ajustámos aqui um conjunto de outras propostas. Quem vota a favor estes termos, Sr. Deputado António Toma?
Não vamos criar objeções a isto. Eu queria dizer, que, Sr. Presidente, que não apresentamos oposição a isso por adesão à interpretação muito criativa da parte do Sr. Deputado João Almeida e da parte da Sra. Presidente, que transformaram isto numa coerência de linguagem e não numa alteração do sentido substantivo. Porque sobre a parte da alteração substantiva nós mantemos a nossa posição de que não é admissível uma alteração em redação final a nada que tenha sentido substantivo.
Muito bem, Sr. Deputado, deixe-me só também deixar claro que eu não subscrevi a interpretação criativa do Sr. Deputado João Almeida.
Registar em ata o agradecimento que o Grupo Parlamentar do PCP faz à interpretação criativa do deputado João Almeida.
Muito bem, fica registado em ata. Muito bem. Julgo que temos que é pacífico, que esse era o sentido da rácio, e eu não faria a interpretação do Sr. Deputado João Almeida, mas faria uma outra interpretação, que foi aquela que considerei, mas que não quis expressar, para que não passássemos a uma discussão jurídica ou técnica, que é as normas, quando estão desajustadas àquilo que é o regime estabelecido ou à realidade, são caducas. Aquela expressão está caduca naquela norma. É essa a interpretação que eu faço. Certo? Aquela última expressão está caduca na norma porque foi ultrapassada pela... Certo? E, portanto, não considero, porque não me agradava fazer uma alteração, uma norma que não foi alterada, mas podemos deixar cair aquilo que caducou. Está correto, do ponto de vista... Muito bem. Fica assim justificado e não abriu discussão, e assim aproveitamos para ficar em ata, porque não há desacordo quanto a esta interpretação, e vamos passar à votação nos termos que foram aqui ajustados. Quem vota a favor da redação final? Foi aprovada por unanimidade, incluindo a Sra. Deputada Mariana Mortágua, embora não tenha levantado o braço. Sim, também não vi, peço desculpa. Eu julgo que fica aprovado. Acabámos de aprovar as redações finais das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado para 2019. Eu quero desde já agradecer à DAPLEN o trabalho e o esforço que desenvolveram para nos apresentar um trabalho que depois foi relativamente simples de voltar a trabalhá-lo aqui nesta reunião. Quero também pedir à DAPLEN um esforço no sentido de amanhã termos esta redação final nestes termos, e venho perguntar aos senhores deputados, estaremos em condições de remeter ao Sr. Presidente da República o decreto antes da votação, mas para isso é preciso pedir a dispensa de todos os dias da redação final. Sr. Deputado Paulo Sá.
É exatamente nesse sentido, Sr. Presidente, só para perguntar se depois destas alterações que foram hoje acordadas aqui serem introduzidas no decreto, se esse decreto ainda é distribuído aos grupos parlamentares por multa verificação ou se segue imediatamente ao Sr. Presidente da República?
Não, Sr. Deputado, não tem mesmo de ser distribuído, porque depois há o prazo, há os 3 dias de reclamação para a redação final. Aquilo que eu pedia à DAPLEN é que se amanhã pudesse finalizar, da parte da manhã, digo eu, não sei, amanhã, Seria distribuída aos grupos parlamentares, seria também levada a plenário a questão da dispensa, passar o prazo de reclamação para a redação final só por um dia, para podermos remeter o decreto ao Presidente da República antes do Natal, porque senão só podemos, podemos remeter no dia 24, porque 24 há tolerância de ponto, mas a tolerância de ponto não interrompe os prazos, portanto podemos remeter no dia 24, mas fica, todos os grupos parlamentares podem ajuizar se devemos remeter no dia 24 ou se podemos remeter já na sexta-feira. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não era sobre isso, presidente. Se a DAPLEN, fazendo esse esforço, conseguir ter amanhã, nós depois teremos até sexta-feira para se analisar alguma questão daquelas que foram discutidas hoje, que haja alguma discordância. Antes terá que ser até ao plenário.
A ideia era, a DAPLEN amanhã distribuía, tínhamos quinta-feira e sexta para fazer essa verificação, ou seja, passávamos o prazo de reclamação de redação final, se ele for requerido por algum grupo parlamentar, em plenário de quarta-feira, porque a questão, a dispensa do prazo ou a redução do prazo tem que ser pedida em plenário, mas se for requerido. Exatamente, se não houver objeção, se houver algum requerimento, há um dia para, para reclamações à redação final. Três para um dia, ficava quinta-feira, uma vez que seria distribuído na quarta pelos deputados. E assim enviávamos ao Presidente antes de Natal, a não ser que queiram enviar no dia 24 como presente de Natal. Exatamente. A Vitinha. Assim. Muito obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Amanhã temos reunião às 9:30 da manhã e audição do Governador do Banco de Portugal às 10 horas. Sr. Deputado Inês Domingos, muito obrigada.
Eu recordo só aos colegas que temos as votações indiciárias agora em grupo de trabalho, mas vou dar 5 minutos.
Como sempre, excelente trabalho.
10, 15 minutos.
Não faz mal,
A reunião indiciária, a das votações indiciárias do grupo.
Na outra era a repetição, mas nós vamos tentar enviar o texto, acabar o texto ainda hoje e enviar. Porque o nosso problema essencial não é com o Presidente da República, é que a imprensa nacional, se não for mandada esta semana, isto vai ser tudo muito complicado. A imprensa nacional também está com o
pois.
Portanto, era conveniente ainda mandarmos ao Sr. Presidente esta semana para ver se conseguimos enviar para a imprensa nacional, para termos as pessoas também sendo previstas.
Enviar esta semana, que basta sexta-feira.
Se pudesse ser quinta, ainda melhor, mas os meus deputados é que dizem.
Desculpa, mas vou aqui sugerir, da APLEN vai enviar ainda hoje o texto com estas alterações. E agora chamou-me a atenção que o problema é fundamentalmente a Casa da Moeda, que está com problemas de pessoal e, portanto, está a atrasar muito. E, portanto, seria conveniente, se conseguíssemos enviar ao Presidente da República ainda na quinta, seria mais seguro.
Então temos amanhã,
teríamos amanhã, desde hoje, quarta, para verificar, tem é que haver pedido de dispensa. Tem que haver é pedido de dispensa, se calhar na íntegra. Eu acho que se for na
quinta...
Se vamos ver hoje, se recebemos hoje fora de horas... É melhor dos três dias, não é? Porque pode não contar hoje, não é? E a quarta-feira, está bem? Obrigadíssimo, muito obrigada. Não, mas comigo é o Presidente da República, que ainda hoje tive dois assessores dele a almoçar comigo a dizer: precisamos disso. Muito obrigada. Então, amanhã 9:30. Não sei porque estou a pôr isto aqui, isto não é daqui. Amanhã 9:30. Depois 10 horas. Certo? Amanhã é quarta-feira, não é? Vai. Só para saber.